pessoal! Hoje estamos ao vivo aqui no evento do Cubo Agro sobre biocombustíveis. Eu, Annelise Zumi, da consultoria agro do Itaú BBA, o Pedro Simeonato, analista de agronegócios do Itaú BBA, e convidamos o Gustavo Teixeira, da empresa FTP Industrial, para batermos um papo. Essa semana estamos com uma cobertura sobre biocombustíveis, dado a relevância do tema. Então a gente vai conversar um pouquinho com o Gustavo, principalmente olhando para essa parte industrial de motores. Oi, Gustavo, obrigado por aceitar nosso convite. Queria já começar com a questão que a gente, né, na consultoria agro, a gente olha muito as questões de produção, como que está indo as safras, o mercado. E aí a gente queria saber do seu lado, né, com o que você trabalha, você também vê um futuro sobre os biocombustíveis.
Primeiramente, obrigado pela oportunidade de participar com vocês. Eu trabalho no setor que faz o desenvolvimento dos combustíveis, dos catalisadores para operar nas máquinas agrícolas, máquinas de construção e também veículos rodoviários. Nós temos falado muito sobre biocombustíveis, porque o próprio mercado está nos demandando isso. E é um futuro que nós enxergamos para os próximos anos. Nós temos muitas vezes resíduos de matérias-primas que podem ser convertidos em combustíveis. A gente tem outras fontes que não necessariamente são resíduos, mas que geram combustíveis de boas qualidades. Então, exatamente esse é o desafio meu e do meu time, é fazer com que esses combustíveis estejam adequados a os motores, algumas modificações que a gente precisa fazer nos motores também para operar de maneira correta com esses combustíveis.
Nesse contexto, então, poderia explicar para quem está nos ouvindo, né, qual a importância desses catalisadores que vocês trabalham no funcionamento dos motores e esses testes que vocês trabalham no dia a dia? Como é que eles são feitos, sobretudo sobre as emissões de gases?
Hoje em dia, Pedro, o que está acontecendo? A legislação está gradativamente reduzindo os limites de emissões, seja no Brasil ou em qualquer outra região do mundo. E os catalisadores, à medida que você tem limites mais restritos, você também tem, muitas vezes, catalisadores mais sensíveis. E a gente precisa trabalhar isso aí, a gente precisa estar atento, porque muitas vezes aquele combustível que você está usando, que está fugindo um pouquinho ali daquele mundo do diesel, do gás, por exemplo, veicular, ele pode trazer alguns desafios para o catalisador. Então, o que a gente faz, os nossos estudos, o que a gente olha basicamente, citando como exemplo o biodiesel, né? Durante o processo de fabricação do biodiesel, a gente pode ter alguns elementos residuais que vão, ao longo do tempo, envenenando o catalisador. Então, qual o teste que a gente pode fazer? A gente faz durante o desenvolvimento. A gente seleciona combustíveis, a gente pega muitas vezes aquele combustível com os valores ali desses poluentes que eu citei nos limites superiores, a gente pega um combustível então bem ruim, entre aspas, e faz uma rodagem de um motor com um catalisador por um determinado regime, um ciclo conhecido, durante uma determinada quantidade de horas a gente vai projetar qual o problema que aquele motor pode ter no futuro, ou aquele catalisador pode ter no futuro. Porque muito provavelmente, se eu tenho um catalisador envenenado, um catalisador com algum problema, eu não vou conseguir manter, ou eu não vou conseguir preservar aqueles limites que foram estipulados pela lei.
E quais os biocombustíveis que você tem trabalhado nesse teste? Quais são os mais procurados? E se tem demanda, tanto por veículos pesados, quanto por não...
Talvez fora. Os rodoviários,
isso, fora de estrada, isso.
Eu acho que eu posso citar, assim, os combustíveis que estão mais próximos da gente, que fazem parte ali do nosso dia a dia, é, obviamente, o biodiesel, o próprio HVO, o biometano e também o próprio etanol. Eles estão muito próximos, eles são fáceis de ser obtidos, eles não tem nada de muito diferente. Mas assim, em alguns casos a gente trabalha com alguns combustíveis um pouco mais disruptivos, por exemplo, é um caso de o próprio hidrogênio ou o DME, são combustíveis ainda, apesar de serem muito falados, eles ainda trazem algumas dificuldades a partir da geração, do armazenamento, da logística. Então são coisas que também a gente tem que trabalhar nos próximos anos.
Só para explicar, o que significa DME?
O DME é uma sigla que vem do dimetil éter.
Ah, tá bom. Obrigada.
Ok. É um combustível gerado aí, ele pode ser gerado a partir de resíduos, né, de agricultura, de pecuária, mas também pode ser obtido através do CO2, do ar, por exemplo. Você pode capturar o CO2 e transformar em um combustível. Então é algo que, assim, a gente vai ouvir falar muito.
E quanto às máquinas agrícolas, né, um setor que a gente vê que vem crescendo bastante, né, na utilização de biocombustíveis. Tem vários projetos aí já anunciados por grandes empresas. Nesse mercado para máquinas agrícolas, né, queria que você falasse quais são os biocombustíveis que estão mais avançados e para cada um desse biocombustível, qual precisa de alguma adaptação, quais são as opções necessárias e como você vê também os biocombustíveis nesse mercado.
Ah, sim. Olha, eu acho que essa pergunta é até interessante, porque eu consigo voltar e completar um pouco a pergunta anterior. Que, na verdade, assim, o segmento que mais puxa essas questões aí de inovações em combustíveis é o próprio setor agro. A gente tem, obviamente, muitas demandas, seja em ônibus, caminhões, mas na agricultura é muito maior. Por quê? Porque ali é gerado o combustível. Então, muitas vezes, a gente tem ali o próprio biodiesel, o próprio HVO, o próprio etanol, está tudo muito próximo da usina. E são os locais onde que a gente vai conseguir gerar o combustível com um volume necessário para a rodagem, e a gente vai estar muito perto da fonte onde ele está sendo gerado. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, quando a gente pega as aplicações rodoviárias, eu posso fazer uso de um combustível que foi produzido em uma determinada região, e a partir do momento que eu começar a explorar regiões um pouco mais distantes, que eu começar a andar 100, 200, 500 quilômetros, eu vou me distanciando do ponto onde aquele combustível foi gerado, onde ele foi feito. Eu preciso ter uma continuidade no abastecimento, então eu preciso ter postos ao longo da estrada, ou eu preciso ter lá no meu ponto, no destino, eu preciso ter um ponto onde eu vou reabastecer. Então isso para rodoviários é um pouco mais difícil. Não estou falando que é impossível, mas é um pouco mais difícil. Mas é algo que na agricultura não existe. Acaba que os veículos estão rodando ali no dia a dia, eles conseguem voltar para a base, né? Então basicamente é isso aí, a agricultura puxa muito.
Tem que ter toda uma estrutura, né, para você ter essa viabilidade, né?
Sim.
Tá. E para o biodiesel, a utilização de misturas maiores nos veículos pesados e fora de estrada, quais os problemas que podem ter, se afeta desempenho, segurança dos motores, que hoje são a diesel?
Essa é uma pergunta interessante, porque é uma demanda que a gente ouve continuamente. Eu preciso aumentar o teor de biodiesel. Os estudos, eles mostram que até 20%, no máximo 30%, ou seja, B20 ou B30, a gente consegue ter o funcionamento do motor, ele permanece praticamente o mesmo. A gente não consegue ver grandes diferenças. Mas a partir de 30%, a gente começa a ver, por exemplo, uma perda de eficiência do motor, o consumo começa a aumentar muito. Então, são pontos que a gente tenta trabalhar de alguma forma para não deixar que isso impacte no funcionamento. E quando a gente pega o biodiesel, por exemplo, eu não vou nem citar a questão das características do próprio combustível, que a planta ou a usina que está produzindo, ela precisa respeitar. Mas estando ali todo o teor de metais alcalinos, alcalinos terrosos, fósforo, viscosidade, enfim, tudo aquilo estando respeitado, a gente volta para o campo agora com algumas dificuldades que são principalmente a questão do envelhecimento desse combustível no campo, que acaba acontecendo, a ação do oxigênio é inevitável, então existem algumas coisas que a gente pode fazer para minimizar, a gente não consegue eliminar totalmente, e um outro ponto também é a questão de bactérias. Por ele ser bio, né, um conteúdo bio, ele vai acabar propiciando a formação de colônias de bactérias, enfim. Então, o nosso trabalho muitas vezes é esse, é evitar que esse combustível envelheça, seja em itens de projeto, selecionando materiais corretos, dispositivos corretos no motor para retardar um pouco esse envelhecimento, ou também o uso de produtos, o uso de biocidas, de aditivos que venham de alguma forma a limitar um pouco essa formação de bactérias. O problema das bactérias, elas vão gerar, os excrementos das bactérias vão entupir filtros, então muitas vezes para a máquina que está lá numa colheita, eu falo que eu vou ter que parar a máquina para trocar um filtro, é um terror. Eu não posso parar a máquina tem que produzir ininterruptamente. Ah não, eu vou ter que fazer uma parada para trocar o filtro. Então se eu tenho produtos ali, se eu tenho dispositivos que aumentem esse intervalo de manutenção, é muito bem-vindo.
Uhum. E até para máquinas agrícolas, que a gente tem um tempo que a máquina fica realmente parada, né? 2, 3 meses ali no final da colheita, né? Começa a utilizar outro tipo de máquina. Então, isso realmente tem que ter uma manutenção, né? Ou isso que você falou, né? Adicionar outras coisas que mitiguem esse, todo esse problema.
Exato. Em geral, tem um manual de boas práticas, que foi elaborado em conjunto com a EAA, onde a gente coloca, por exemplo, o que, que pode ser feito nesses períodos de parada. É inevitável, não tem como a máquina ficar rodando o tempo inteiro. Algumas aplicações, obviamente, vão gerar paradas. O que a gente trabalha é exatamente isso. Enquanto tiver com a máquina parada, se possível, colocar um combustível ali que seja um combustível livre de biodiesel. Isso, por enquanto, a legislação brasileira não permite. Estamos trabalhando para que isso aconteça, mas, por enquanto, ainda não. Uma outra coisa que pode ser feita também é encher o tanque da máquina o máximo possível para não ter ar e não ter troca uma respiração do tanque, né? Você vai diminuir a respiração do tanque. Também é uma das boas práticas. Então, são coisas que o próprio usuário final, quando ele entende a necessidade, ele começa a fazer e vai ajudando para que a própria máquina dele também dure mais.
Muito bom, Gustavo. Para esses novos desafios, né, que a gente tem de biocombustíveis penetrar esse mercado, né? Quais outros desafios, além dos que você citou, você enxerga, né? Seja por questão logística, para a gente poder utilizar mais o biogás, poder utilizar mais o biodiesel, seja em máquinas agrícolas ou também outros mercados que a gente viu recentemente expandindo o uso desses biocombustíveis.
Olha, os maiores desafios, eles estão atrelados à autonomia e à distribuição. Então, por mais disruptivo que seja o combustível, se ele consegue trazer ganhos nesse aspecto de uma facilidade de abastecimento ou uma autonomia compatível, esse combustível tem tudo para dar certo. Nós trabalhamos exatamente com isso. Muitas vezes você tem um combustível que você vai precisar dobrar o tanque, você vai precisar ter uma capacidade duplicada. Muitas vezes a máquina não comporta mais um tanque daquele tamanho. É tudo hoje muito fit, está tudo muito ajustado ali, então a gente não consegue entrar com mais componentes ali. Então a gente precisa, esse é um desafio, a questão da autonomia, a gente trazer um combustível que ele consiga operar no veículo, mas que também ele não precise ser, vamos dizer assim, um volume tão grande de combustível, porque a gente vai ter que armazenar. A gente não consegue muitas vezes gerar o combustível sob demanda. E que esse armazenamento então seja bem suave, que a diferença de volume também não impacte muito. E por onde quer que a gente esteja operando, que a gente tenha postos, tenha como abastecer, tenha facilidade, abastecimento rápido, esses, em geral, são os pontos de principal atenção.
Às vezes a questão não é nem alguns parâmetros de motor, né? Mas algumas adaptações para recebimento desse novo biocombustível.
Exato. Quando a gente fala de teores maiores, por exemplo, onde eu citei que a gente precisa ter alguns cuidados em relação a um problema uma perda de desempenho ou um consumo modificado, um aumento no consumo perceptível. Em muitos casos, a gente precisa atuar no motor, a gente precisa trabalhar de maneira a melhorar a calibração, por exemplo, para que esse motor ele volte e retorne aquela performance inicial que o usuário desejava. Uhum. Então, isso que a gente precisa fazer.
Bom, pessoal, é isso. Obrigada pela presença de quem está aqui e obrigada a quem nos escutou. Nós estamos fazendo podcasts, eventos, tudo relacionado à parte de biocombustíveis, porque nós acreditamos que seja um fator relevante e que tem vindo muito no mercado. É muito importante saber o outro lado também, o nosso da produção, de vocês, em como esse biocombustível ele está entrando na parte da indústria, como que a parte de motores, como que os veículos pesados, eles estão recebendo toda essa parte, né? Porque a gente olha uma parte, mas a gente também precisa saber a outra para tudo caminhar em conjunto. Então, muito obrigada. Obrigada, Gustavo.
Joia, eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado.
É isso, gente.